nós estamos recebendo aqui no Jornal 98, de hoje, 98 Notícias de hoje, as nutricionistas Thalita Galvão, Lara de Freitas e Rayane Rios, com quem nós vamos conversar a partir de agora, falando sobre educação alimentar. Nós vamos tratar de uma série de aspectos aqui voltados para a questão da alimentação, mas eu queria começar perguntando para vocês, porque nem todo mundo tem condição de se alimentar de forma adequada, ou pelo menos da forma que se espera, seja uma alimentação completa e balanceada. Aí eu pergunto para vocês, diante de tantas dificuldades que nós ainda presenciamos em pleno século de 2020, em pleno ano de 2020, século 21, eu queria começar perguntando para vocês, como tentar chegar o mais próximo de uma alimentação adequada para famílias carentes, necessitadas e que precisam mesclar aí, precisam ter uma condição de que estejam suprindo aquilo que é necessário para o organismo do ser humano. Eu vou deixar à vontade, eu acho que é Thalita que vai começar falando, então, nutricionista Thalita Galvão, fique à vontade para a gente começar o nosso bate-papo. Boa tarde.
Bom, boa tarde para todos os ouvintes. Então, Macário, essa é uma dúvida de muitos, mas é a coisa mais simples que se existe. Muitas pessoas colocam na cabeça de que a alimentação é cara, porque hoje em dia estão se vendo em blogs, está se vendo em muito em Instagram, nas redes sociais, que a alimentação é alimentação cara. Mas a gente tem que pensar que para se ter um quantitativo de nutrientes suficientes para superar aquela perda que eu tenho que ter, não precisa de muita coisa. O básico, ele funciona, a comida de verdade funciona. E que muitas vezes a gente está deixando de comer a comida de verdade para estar comprando aquela comida mais sofisticada, porque está se passando nas redes sociais que aquela comida é melhor. Às vezes, eu estou percebendo que muita gente está deixando de comer a comida de verdade, que eu digo, é o feijão, o arroz, as verduras, e estão priorizando comprar suplementos, proteína, porque o whey protein, vai me fazer ter massa muscular. Isso vai ajudar em alguns casos especificamente que a gente vai falando no decorrer da entrevista.
Bom, então vamos lá. Uma alimentação, com base nisso aí que vocês falaram, uma alimentação em que as pessoas possam estar bem nutridas, as famílias possam usufruir, seria o quê? Café da manhã, almoço e janta, e aí eu coloco para aquela pessoa mais carente, aquela pessoa que está mais distante. A Lara pode responder, pode ser, Lara, boa tarde. Para aquela família mais carente, o que seria uma alimentação, pelo menos que se aproxime do ideal? Café da manhã, almoço e janta, não estou colocando nem lanche. Boa tarde.
Boa tarde, ouvintes. Boa tarde aos colegas também presentes. Bom, como Thalita falou, né? Thalita colocou muito bem. As pessoas estão deixando de lado a comida de verdade, né? E assim, para essas famílias, mais em questão econômica, o café da manhã, né? A gente pode encontrar tantos alimentos que são fácil acesso e que estão sendo deixados de lado, né? Os tubérculos, as raízes que a gente pode estar utilizando, o leite também, que a gente tem que ter cuidado, porque agora é tanta moda de intolerâncias, então a gente tem que ter o cuidado, porque o leite também tem sua importância, os derivados também, queijo, iogurte. O almoço, que a gente tem que também lembrar, que está sendo deixado de lado, a importância das verduras, das hortaliças, de modo geral, o feijão e o arroz também, né? A importância da combinação do feijão com arroz. O feijão com arroz é um alimento que é básico, né? E que é encontrado nas famílias, mas as pessoas às vezes ficam, o arroz faz mal, mas o arroz também tem sua importância. Então a gente também tem que lembrar desse cuidado do arroz com o feijão, que tem aminoácidos que são importantes para um indivíduo. E a janta também, que a gente pode encontrar sopa, que é uma coisa básica que dá para se fazer, que não leva tanto custo, né? Mas às vezes as pessoas ficam pensando só em suplementos, em shakes, né? Enfim, então a gente tem que ter esse cuidado também e lembrar que a gente tem alimentos que a gente pode estar utilizando que não são de custos tão caro.
Ô Marconi, antes da pergunta do Marconi e do Leandro, eu queria até insistir nessa questão da alimentação básica para a família carente e necessitada, porque assim, eu acredito que dificilmente a família, vamos lá, aquela família mais carente, mais necessitada, ela não tem acesso ao iogurte, ao queijo, ela não tem acesso, eu, talvez nem mesmo a margarina, eu não vou colocar nem a manteiga, mas a margarina. Aí quando vocês colocam tubérculos, para a gente exemplificar detalhadamente, a gente poderia dizer aqui, é a pessoa ter acesso a batata, a aipim, o inhame. Eu queria que vocês dessem nome realmente,
isso,
até para ficar de mais fácil compreensão daquela pessoa que tem menos conhecimento e a gente tratar de forma diferenciada. Aquela pessoa que está buscando a alimentação através de suplementos porque quer ficar com o corpo sarado, essa pessoa tem dinheiro, ela quer investir, e aquela família, aquela pessoa que realmente ela necessita. E assim, para a gente exemplificar detalhadamente, a Thalita
então,
quer falar, pode ficar à vontade.
Então assim, o básico a gente pega para antigamente. O que é que se comia antigamente? De manhã, no café da manhã, se comia uma batata doce, um aipim, um cuscuz, um beiju. Então, esses são os alimentos de verdade, que a gente chama, e que tem que estar presente na mesa do brasileiro e na mesa das pessoas que querem uma alimentação saudável. O que é que se comia no almoço? As pessoas preferiam, elas tinham suas hortas, elas tinham sua colheita ali no seu quintal de hortaliças, e tinha a questão a galinha caipira, os ovos. Então, tudo isso é o básico, que é a comida de verdade que a gente fala. É você comer o feijão, você comer o arroz, as hortaliças, uma galinha caipira que está na moda agora, né? Todo mundo quer saber da galinha caipira. O ovo tem suas propriedades maravilhosas. E no jantar, da mesma forma. Tem gente que prefere comer a mesma coisa do café da manhã, tem gente que prefere jantar mesmo, que é fazer o feijão com arroz também. Então, isso é o básico do básico. A gente não tem que mais sofisticar uma alimentação e achar que ela é difícil. Muitas vezes estão se pegando por isso, por achar que a alimentação saudável é uma alimentação que eu preciso tomar shakes, que eu preciso tomar sopas industrializadas de pacote, que eu preciso tomar suplementos, que eu preciso tomar fórmulas. Não, é o básico do básico. Quanto mais colorida a minha refeição estiver, mais nutrientes eu vou estar consumindo. Então, é a cor, a variedade, a ingestão de nutrientes diversos no meu organismo que vai fazer um corpo mais saudável e eu vou ter uma vida mais saudável. Não estou dizendo para a questão só de emagrecimento, que eu quero ficar chapada. Isso daí são outros porém, por isso que a gente faz uma dieta individualizada. Mas para um todo, para a família ter uma alimentação saudável, é o básico que a gente precisa.
Ô Rayane, boa tarde. Eu queria trazer a Rayane também aqui para a nossa conversa. Rayane, independentemente da pessoa que vai buscar essa questão do corpo chapado, como disse a Thalita, ficar em forma, esse tipo de coisa, independentemente do que ele vai buscar, ele precisa de uma orientação profissional, né? Nada daquele negócio, ó, serviu para o Marconi, vai servir para o Sérgio Sátiro, para o Macário. Tem que ter muito cuidado quanto a isso aí, né? Boa tarde.
Boa tarde. Então, como as meninas já falaram, tem a individualidade bioquímica, né? O que serve para um não serve para o outro. Então, o ideal é que as pessoas parem de buscar a dieta do vizinho, a dieta feita por outros profissionais que não são os nutricionistas, pois esses não vão ter o conhecimento adequado. Então, se eu não me alimento bem, se eu estou utilizando uma dieta da moda, eu vou trazer consequências e riscos para a minha saúde. Dentre esses riscos e essas consequências, a gente pode estar citando desde a obesidade. Então, se eu estou comendo em excesso, né? Eu peguei um cardápio, no caso de um atleta, que às vezes precisa se alimentar, né, num nível de calorias bem mais alto do que um sedentário. Então, eu vou estar consumindo caloria em excesso, eu posso ficar obeso. Eu não gasto energia e estou comendo a mais do que eu preciso, eu vou acumular gordura. Se eu pego uma dieta muito restritiva, em baixa quantidade de calorias, eu vou secar, como o pessoal fala, né? Eu quero uma dieta para secar em 30 dias. Eu vou emagrecer mesmo, porque eu estou restringindo muito. Meu corpo precisa mais do que aquilo. Então, vai aparecer queda de cabelo, vai aparecer unha quebrando. Em alguns casos, gastrite. Tem a questão também, se eu estou em excesso de consumo de alimentos industrializados, né, muito sal, muito açúcar, vou desenvolver diabetes, hipertensão. E além das dietas da moda, né? A dieta da sopa, vou tomar só sopa. É a dieta só da fruta, né? Maçã de manhã, meio-dia de noite, é chá. E tudo isso vem aquela questão do efeito sanfona. Ah, eu consigo emagrecer, lógico, eu restringi caloria. Mas quando eu começo a incluir, como as meninas falaram, as comidas de verdade, o que é da rotina da gente, eu vou e engordo de vez. Por quê? Porque meu corpo, ele passou por um período tão restritivo que o pouco que eu comecei a comer, eu vou, meu corpo vai estocar como fonte de energia e eu, às vezes eu consigo engordar até mais. Aí vem aquele efeito, né? Emagrece, engorda, vem flacidez, vem estrias. Além também de sobrecarregar, como algumas pessoas utilizam a dieta da proteína, né? Como a gente já teve aqui casos de pacientes que vieram com dietas de educadores físicos, de fisioterapeutas, com carne e ovo o dia todo. Então, se eu como só carne, né, as proteínas, como a gente chama, eu vou ter sobrecarga no meu rim e no meu fígado, devido ao excesso de proteína. Então, para deixar bem claro para cada um, o ideal é procurar o profissional habilitado, que é o nutricionista. Você chega com seu objetivo, suas queixas, e aí o profissional vai trabalhar em cima das suas necessidades e elaborar um cardápio especialmente para você. Único, não é o do vizinho, não é o da amiga.
Bom, 1h26, vamos trazer o Marconi Nunes para o bate-papo também, Marconi.
Quanto se faz necessário ter a orientação para uma educação alimentar através de um nutricionista? Porque muitas vezes aqui tem aquele direcionamento, vou fazer uma dieta, aí eu vou procurar o nutricionista, vou praticar esporte, preciso ter baixa taxa de colesterol, glicemia, um controle com relação a essas patologias. Como vocês analisam essa situação em que tem que ter uma orientação, porém só quando vai fazer a prática de exercício físico ou vai fazer a dieta?
Bom, Lara, pode ser a nutricionista Lara.
Bom, em todas as fases da vida, a gente precisa ter um acompanhamento, né? Quando a gente se fala em alimentação, desde a gestação, a gente tem que ter o cuidado, né? Desde do bebê, tudo que a mãe ingere vai também estar passando para o feto. Então, desde esse momento, a gente tem que ter esse cuidado. Então, é importante, em todas as fases, a gente procurar um profissional habilitado para estar fazendo esse acompanhamento. Então, nada melhor do que o próprio nutricionista. E é importante a gente lembrar que, assim, não existe só uma especialidade de nutrição, né? A gente tem um nutricionista especializado em esportiva. Então, aquelas pessoas que estão procurando, que estão fazendo treinamento nas academias, é importante procurar um profissional da área, um profissional que seja ligado ao esporte, né? Não ficar seguindo dieta do educador físico ou de outro profissional que não está habilitado para aquilo ali. É uma criança que tem uma intolerância alimentar, uma alergia alimentar, então procurar um profissional que seja especializado na parte da infantil, da pediatria, né? Tem um nutricionista da área clínica adulto, tem ortomolecular, então a gente tem vários profissionais, né, na região aqui em Campo Formoso que são especializados em cada área. Então a importância da gente procurar o profissional de cada área. Outra coisa também que eu queria trazer é a questão que às vezes as pessoas procuram muito um nutricionista, um nutrólogo, né? Então, assim, há uma diferença, né? O nutricionista é um nutricionista, o nutrólogo é um nutrólogo. O nutrólogo, ele fez medicina, né? E se especializou, né, na área de nutrição. O nutricionista não, ele é graduado em nutrição e ele se especializa nessas várias áreas. Então, assim, tá muito na moda o nutrólogo agora, né? Só que o nutrólogo, ele não pode prescrever dieta. Só quem pode prescrever dieta é o nutricionista. O nutrólogo, ele é médico, ele dá o diagnóstico. Então, a importância também da parceria. Não é porque o nutrólogo passar dieta. Não, o nutrólogo, ele tem que fazer o diagnóstico. Ah, aquela pessoa, por que ela está perdendo peso? Por que ela está ganhando? Descobrir o porquê daquilo ali e passar, né, encaminhar para o nutricionista. Olha, esse paciente, ele precisa perder por causa disso, disso, disso. E o nutricionista estudou os alimentos, o que é que contém no nutriente. No pão tem o carboidrato, não sei o quê. Enfim, então, cada alimento é rico em determinados nutrientes, vitaminas, minerais, gordura, né? Então, cada um em sua área, cada um em seu quadrado, né? E assim... só para complementar mais um pouquinho, você falou também da importância do nutricionista. Quando o paciente ele chega no consultório, o nutricionista ele faz uma anamnese, né? Ele pergunta toda a vida do paciente. Então, a gente tem que ter o cuidado com essas dietas de gaveta, com essas dietas de academia. A gente tem que lembrar que a gente pergunta se o paciente está tomando medicamento, a gente verifica os exames laboratoriais, né? Então, é tudo... feito de acordo com o paciente e a dieta é personalizada para cada problema do paciente. Se o paciente é diabético é uma, se o paciente quer engordar é outra, se quer emagrecer, se tem intolerância, se tem alergia, se tem problema intestinal, né, se tem as síndromes intestinais. Então, cada um é feito de um perfil, né? E até mesmo para aqueles que querem emagrecer. A gente tem que lembrar da importância da reeducação alimentar. E não estabelecer aquele... Não, tem que deixar de comer carboidrato, vamos exagerar nas gorduras, né? As outras colegas podem depois aprofundar mais isso aí. A gente tem que ter cuidado, porque a falta de cada nutriente é importante. Então, a falta daquele nutriente vai trazer algum prejuízo, né? Como a Rayane já citou anteriormente, pode começar a cair o cabelo, as unhas e gerar problemas renais. Eu tive um paciente que chegou para mim lá em Bonfim com um problema sério renal. Por quê? Porque o educador físico só prescrevia batata com frango, né? Era de manhã, nos lanches, meio-dia, de tarde e de noite. Então, a gente tem que ter cuidado, porque a gente tá cuidando de vidas, né? E aí, a gente tem que cuidar com qualidade, com vida saudável.
Bom, 1h31. Leandro, alguma pergunta aí via WhatsApp? Inclusive, pedir desculpa aqui que nós soltamos a vinheta aqui do ouvinte online, que nós teremos ainda hoje no Jornal 98 Notícias, e acabamos entrando na entrevista, tendo em vista que muita gente também tem questionado sobre esse assunto, mas já temos aí a participação do ouvinte pelo WhatsApp também com pergunta para as nutricionistas que estão aqui, a Rayane Rios, a Lara de Freitas e a Thalita Galvão. Leandro, boa tarde.
Boa tarde, Macário. Marconi, as nutricionistas e aos ouvintes. Uma pergunta um pouco mais específica da ouvinte. Ela queria saber como fazer para ganhar massa muscular, principalmente coxa e bumbum. É a pergunta da ouvinte. Algo mais específico, enfim.
Tá querendo ficar com o corpo... o que de repente é sarado para uns, para outros não, né? Então, é assim, mas vamos lá, quem vai responder? Rayane? Fique à vontade, Rayane.
Então, como ele mesmo falou, é uma pergunta muito específica e como a gente já citou aqui, tem que ter toda uma investigação, sentar, conversar com ela, pesar, né, medir, fazer as medidas de circunferência. Mas isso é uma questão de junção de treino, né? Então, vai aí, cabe também o educador físico, ela vai falar o objetivo, ela vai ter que fazer um treino e que tenha, né? Aí ele vai saber bem mais do que a gente como focar, qual exercício que vai aumentar essa musculatura desses locais específicos. E a gente vem com a alimentação, aporte adequado de proteína, de carboidrato, se necessário suplemento, como a gente falou, que muita gente acha que atividade física tem que ter suplemento, né? Só para deixar um pouco assim claro, a gente tenta colocar tudo no cálculo do cardápio. Se não suprir, a pessoa falar que não está conseguindo fazer todas aquelas refeições, é que a gente vem e coloca um suplemento para auxiliar. Então, isso aí é um caso de realmente marcar uma consulta, né? Aí depois o nutricionista, junto com o educador físico, vai elaborar o plano adequado para crescer aí perna e glúteos.
Bom, agora já uma hora...
Sim, Thalita. É para você ver a importância da junção, de trabalhar junto o nutricionista e o educador físico, cada um na sua área... E cada um fazendo o seu papel.
Bom, e Leandro daqui a pouco volta trazendo mais perguntas do amigo que mandou perguntar para o amigo. Daqui a pouquinho o Leandro traz aqui. Nós estamos conversando com as nutricionistas Rayane Rios, Lara de Freitas e Thalita Galvão. Leandro, vamos então à participação do ouvinte online, trazendo a participação do ouvinte em relação às perguntas, mais perguntas que nós temos aqui na nossa entrevista de hoje. Daqui a pouquinho, as nutricionistas Raine Rios, Lara de Freitas e Thalita Galvão vão responder sobre a questão da esteatose hepática, a gordura no fígado. Mas já, fígado, já vamos lá, Leandro, então.
Tem a pergunta do ouvinte, ele diz o seguinte, na verdade é uma ouvinte que ele queria saber... É porque a criança tem alergia a feijão. E como pode estar substituindo essa questão da alimentação para repor em relação ao que tem de substituição do feijão, já que o filho tem alergia a feijão?
Thalita.
Então, a gente tem que saber qual é o nutriente realmente que ela tem alergia. Porque, assim, o feijão é muito abrangente. A gente tem derivados de feijão, que pode ser a lentilha... O grão de bico, que a gente pode estar substituindo, mas a gente tem que saber qual é a substância exata que ela tem alergia, essa criança. Por isso que é importante procurar para a gente estar vendo os exames e verificar qual tipo de alergia é especificamente, que tem vários tipos de feijões também que pode estar sendo substituído.
De repente não é o feijão em si,
exatamente,
mas é um componente.
É um nutriente que tem, exatamente.
É algum componente que ela está colocando também no feijão,
isso,
né?
Pode também ser. Algum tempero que ela está ali colocando, que ela está tendo essa alergia. Como é que ela está desenvolvendo essa alergia? E todo um estudo especificamente nessa criança.
Bom, daqui a pouquinho, então, Marconi volta para o bate-papo também. Agora nós vamos chamar a Raiane Rios para falar... É a Raiane que vai falar sobre esteatose hepática, a gordura no fígado. Fique à vontade, Raiane.
Então, a esteatose hepática, ela pode levar, a depender do nível... Né, ela tem grau 1, grau 2 e grau 3, ela pode levar a uma cirrose não alcoólica devido a esse excesso de gordura. Então, o ideal a se evitar são os carboidratos simples, né? Os açúcares simples, para ficar mais fácil. Então, reduzir da sua alimentação, adoçar demais café, o suco, o arroz branco, como a gente chama, o macarrão, biscoito, né? Bala, pudim, tudo que tem muito açúcar. E preferir os carboidratos complexos, que são aqueles que têm mais fibra. A fibra, ela ajuda a puxar tanto a gordura como o açúcar diretamente para o bolo fecal, então a gente não absorve tanto açúcar e gordura quando se tem mais fibra. Então, o arroz integral, né, tem mais fibra, por isso que a gente fala dos integrais, né, e as pessoas às vezes não entendem, porque a dieta tem que ser tudo integral, não é porque a gente está dando uma opção melhor. Então, o arroz integral, o macarrão integral, a batata doce, o aipim, o inhame. Então, como a gente já falou aqui, são coisas simples de se ter na alimentação, só é mesmo estar retirando esses excessos, além também de estar evitando a bebida alcoólica e frituras.
Bom, tá aí, então, respondido aqui ao colega aí que queria saber detalhes sobre essa questão, mas realmente é algo hoje, muita gente aí com esse tipo de problema, e é claro, tem que ter muito cuidado, né? Algo que chama muita atenção. A Lara também queria complementar. Lara, pode ficar à vontade.
Só para complementar essa questão da esteatose, a Raiane fala muito bem sobre os carboidratos, só para complementar a questão das gorduras, né? Então, tem essa questão do cuidado com a gordura. A gordura tem que ser gordura, mas gordura com qualidade, né? Então, abacate, os alimentos ricos em ômega 3, então preferir mais os peixes, né? Interessante também a questão da suplementação com alguns alimentos que contêm o ômega 3. Então, a sardinha também é uma boa opção. Então, ter esse cuidado também com a qualidade da gordura. Não é proibir a gordura, mas ser uma gordura boa, né? O nosso organismo, ele também precisa de gordura, mas uma gordura de qualidade. Então, é isso aí. Queria complementar.
Marconi.
Thalita, as grandes empresas têm os seus próprios refeitórios e os seus cardápios. Mas o trabalhador tem a rotina do dia a dia, acorda fixado somente em fazer o seu serviço, o seu trabalho. E como manter a boa alimentação para esse trabalhador, uma vez que tem que ter a preocupação se ele tem pressão alta, tem diabetes... Não se preocupar somente com o cardápio, mudar, ter uma variação do cardápio, mas o trabalhador pode ter problemas, ele deve também buscar orientação de um nutricionista, independentemente da empresa que tem o acompanhamento do nutricionista ou da nutricionista para proporcionar a refeição do dia a dia?
Então, toda empresa, essas empresas grandes, elas têm que ter um nutricionista, que é um nutricionista chamado nutricionista especializado em unidade de alimentação e refeição, que é o UAM, que a gente chama. Dentre as diversas áreas que Lara citou aqui, também tem esse nutricionista de UAM. E ele vai estar, o trabalhador, tem uma lei chamada, que é a lei do trabalhador, que é o PAT, que ele pode procurar um nutricionista e ele levar esse diagnóstico para o nutricionista responsável daquela alimentação, daquele refeitório. Então, daí, o nutricionista do refeitório vai analisar e fazer um cardápio, uma refeição para o tipo de doença que ele está, o tipo de patologia que ele vem se referindo. Então, é importante que ele procure mesmo e que ele busque o nutricionista da empresa.
Porque mesmo assim, a questão do sal, açúcar, hoje está bem opcional, né?
Exatamente. Hoje a gente já vê nessas grandes empresas que elas já estão reduzindo o consumo de açúcar. Hoje eles não têm mais o suco com açúcar. Eles têm o suco e ali tem um adoçante e tem um açúcar para você estar escolhendo. Da mesma forma é a alimentação. Eles já reduzem a quantidade de sal para não ter essa questão da hipertensão. E hoje em dia, os nutricionistas estão lutando muito para que isso aconteça em todas as áreas. A redução do açúcar e do sal em todos os alimentos.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com as nutricionistas Rayane Rios, Lara de Freitas e Thalita Galvão, tratando aí sobre a questão de educação alimentar, reeducação em alguns casos, cuidado com a alimentação. É um assunto que gera muito questionamento. Inclusive, nós temos aqui diversos questionamentos. Nós vamos precisar marcar um outro momento para estar falando, trazendo mais orientações a respeito dessa questão do cuidado com a alimentação. Mas eu queria que vocês falassem aí sobre duas questões. Triglicérides, é isso mesmo, triglicérides, né? E uma outra questão também é sobre, acho que foi a Rayane que até já comentou aqui, sobre a questão da importância do profissional da nutrição. Mas aí eu vou perguntar para vocês, porque de forma particular é claro que cada um sabe da sua situação. Mas hoje é fácil encontrar um nutricionista, os municípios dispõem de programas específicos com nutricionista, porque às vezes a pessoa diz, poxa, eu gostaria até de ter uma orientação, mas como? Eu não tenho condição de estar tendo acesso a isso. Como é que as pessoas fazem nos municípios? Eu queria que vocês falassem sobre esses programas para estar chegando até os nutricionistas, até os profissionais aí que possam dar essa orientação e alguém comentar aí também sobre a questão do triglicérides. Lara, fique à vontade, Lara.
Bom, pessoal, a questão do triglicerídeos, a gente tem que ter o cuidado também, até a Rayane falou um pouco, né, sobre a questão dos carboidratos, né, e das gorduras, das massas, das frituras. Então, a gente não pode exagerar nesses nutrientes aí, excesso de gordura, de lipídio e de carboidrato. Então, como a Rayane mesmo falou, a gente tem que ter o cuidado com o tipo do carboidrato, preferir os carboidratos complexos e os tipos de gordura também, né, tá evitando as gorduras mais saturadas, as gorduras trans, porque podem estar levando para desenvolver o triglicerídeos alto. Outra questão que você perguntou foi da questão dos nutricionistas nos municípios, nos programas, se é fácil de estar encontrando ou não. Hoje em dia não está perfeito, vou lhe dizer assim, mas está bem, vamos considerar, bem nos municípios, né? Tem municípios, apesar que o governo federal cortou o NASF, que é um programa que faz atendimentos nas localidades, nos povoados, com nutricionista, psicólogo, enfim, então melhorou com esse programa. Porém, alguns municípios, como foi cortado do governo federal, alguns municípios, como Campo Formoso, ainda tem, então ainda faz esses atendimentos nessas localidades distantes, ou da sede também. E existem programas especializados, como de suplementação de sulfato ferroso, vitamina A, para evitar deficiências de ferro e da vitamina A. Existem programas também ligados ao Sisvan Bolsa Família, que também faz acompanhamento a esse público específico. E além do Sisvan Web, que são os atendimentos dos nutricionistas nas próprias unidade de saúde, né, no nível ambulatorial do SUS. Além de também ter no centro de reabilitação nutricionista que também faz os atendimentos. Uhum. Né? Então, assim, hoje, pelo menos Campo Formoso tem bastante atendimento a nível do especialista de nutrição. Ok?
Ok. Bom, para encerrar aqui, eu vou deixar então, eu posso encerrar com a Rayane Rios. Rayane vai encerrar em nome da Thalita, da Lara de Freitas. A gente já está com o tempo estourado aqui, então, agradecer aqui a vocês. Muito obrigado. Eu passo para a Rayane. Rayane, encerrar então a participação de vocês aqui. A gente agradece a equipe do Jornal 98 Notícias e creio também que a população agradece pelas orientações. E em outra oportunidade nós vamos voltar para detalhar, porque tem muita coisa ainda para ser dita. Muito obrigado então, Rayane. Fique à
vontade. Então, gente, boa tarde. Eu quero agradecer a oportunidade que nós tivemos aqui, nós três representando os nutricionistas da cidade, e deixar bem claro que a gente não veio aqui fazer, como muitos estão falando, que a gente está querendo criticar outros profissionais, né? Mas mostrar a importância de cada profissional em sua área. Porque o que vem acontecendo hoje é muitos profissionais querendo invadir a área do outro. Assim como teve a pergunta, né, do ouvinte falando de corpo e o que é que fazer, a gente citou aqui a questão do educador físico, né? Então, está sentindo dor, é um fisioterapeuta, é uma patologia, é um médico. Então, a gente quer mostrar a importância disso. Porque o que está acontecendo muito aqui em Campo Formoso são pessoas recorrendo, né, aos nutricionistas depois de ter feito uma besteira, ter ouvido profissionais errados, passar alimentação, suplementação errada. Então, a gente está vendo muito isso e isso causa uma preocupação muito grande na gente. Né? Então, foi muito bom vir hoje aqui esclarecer e dar esse alerta a toda a população. Mais uma vez, obrigado em nome de todos os nutricionistas.
Ok, nós agradecemos também aqui a Thalita Galvão, Lara de Freitas e a Rayane Rios pela participação conosco no Jornal 98 Notícias.